Pare, sente-se e ouça agora a palavra do pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã.
Querido ouvinte, meu nome é pastor Klaus Rempel, eu sou pastor da Igreja Evangélica Livre em São Paulo. Para mim é um grande privilégio ter você na audiência desse programa, através das ondas do rádio e da rede mundial de computadores. Efésios capítulo 2, os versículos 8 a 9, lemos: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos. Afinal, o que é graça? No Brasil, nós temos algumas frases bastante conhecidas como "é bom demais para ser verdade", ou "quando a esmola é grande, até o santo desconfia", ou "não existe almoço grátis, alguém sempre vai pagar a conta". E também temos o exemplo aqui de uma lei nada boa, que é a lei de Gerson, onde todos querem levar vantagem em tudo, mas nós sabemos que não existe almoço grátis. Sabemos que para progredirmos na vida não existe jeito senão trabalharmos, e trabalharmos muito. Quando as coisas parecem fáceis demais, a gente fica até desconfiado, achando que é bom demais para ser verdade. Mas esse texto de Paulo aos Efésios nos fala algo surpreendente. Nos diz que pela graça, de graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos dar uma atenção especial nessa palavra graça, desse versículo que estamos estudando. A Bíblia nos diz que Deus é gracioso. Isso não significa que Ele gosta de ser gracioso conosco, ou seja, Ele quer nos abençoar, mas mesmo não sendo merecedores dessa graça. Esta é a natureza de Deus. Aliás, não dá para compreender bem o cristianismo se não entendemos exatamente o que significa graça. Graça é o fundamento da nossa fé. Quanto mais entendermos o que significa a graça, tanto mais somos levados à presença de Deus e tanto mais vamos amar a Deus. E essa é a base da nossa fé, a nossa fé na salvação em Jesus Cristo. Então, o que é graça? A graça é como um diamante lapidado que tem muitas facetas. Portanto, existem muitos aspectos de graça, da graça de Deus. Uma definição de graça é, por exemplo, o amor de Deus em ação. Outra definição de graça é quando Deus nos dá o que necessitamos. E outra definição é que Deus olha para as minhas faltas através da graça. Aqui é importante nós observarmos que existe uma diferença entre graça e misericórdia. Misericórdia é quando Deus não dá o que merecemos, ou seja, o castigo. Graça é quando Deus nos dá o que não merecemos, ou seja, a bênção. Certamente sabemos que somos salvos pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. É um fato que muitos sabem, mas não vivem na graça e agem como se fossem salvos pelas obras. E parece que, neste caso, existe um pensamento lá no fundo do coração: a salvação vem por aquilo que você faz de bom. Certamente Deus não fica com a prancheta na mão anotando as coisas boas e as coisas más que nós fazemos o tempo todo para deixar você entrar no céu, não. Nós fomos salvos pela graça e não fomos salvos pelas nossas boas obras. Então nós fomos, depois da salvação, aí sim, nós fomos chamados a realizar as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando nós descobrimos a graça de Deus, certamente a alegria invade o nosso coração, porque experimentamos a liberdade, pois não estamos mais debaixo do jugo das obras. existem várias facetas da graça. A graça restauradora, onde Deus em Cristo Jesus nos tira a culpa para nascermos de novo e recomeçarmos a nossa vida. Existe também a graça que nos sustenta, onde Deus nos fortalece e nos capacita para andarmos o seu caminho. Existe também a graça curadora, onde Deus faz milagres em nossa vida sem merecimento de nossa parte. Existe a graça libertadora, que nos liberta do perfeccionismo e outras facetas da multiforme graça de Deus. A graça salvadora, ela tem 5 aspectos. Em primeiro lugar, a graça salvadora é um presente de Deus. A graça salvadora é recebida pela fé e ela está à disposição de todos. E através de Cristo podemos ser salvos e assim recebemos essa graça. E essa graça se estende por toda a vida e toda a eternidade. A graça salvadora é sem dúvida um presente de Deus. Romanos 3, versículo 4, nós lemos: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu já fiz uma pergunta a muitas pessoas, e essa pergunta é a seguinte: por que Deus deveria deixar você entrar no céu? Eu também recebi muitas respostas, e a mais frequente que eu recebi era mais ou menos assim: eu vou entrar no céu porque eu não sou uma pessoa má. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca desejo mal e ajudo as pessoas. Ou seja, os motivos, na sua maioria, são as boas obras que justificam a entrada no céu e não a graça. Mas o texto de hoje nos mostra que a salvação é segundo a graça, ou seja, absolutamente de graça. É um presente, é algo pelo qual não trabalhamos, algo que não compramos, algo que não herdamos. E esta diferença que existe entre obras e a graça. Muitas religiões, muitos sistemas de crença enfatizam obras para a salvação, mas a fé em Jesus enfatiza a graça. A salvação é absolutamente grátis. Se as religiões enfatizam o fazer para obtermos salvação, a Bíblia nos mostra que devemos apenas crer, porque Jesus já fez tudo por nós. Portanto, a graça é imerecida, onde eu não preciso fazer nada para merecê-la. Eu não dependo das rezas ou do meu esforço, não dependo de rituais, não dependo de purificações, de abstinências para atingir patamares espirituais mais altos que me aproximem de Deus. Se pudermos resumir graça salvadora, nós podemos resumi-la dizendo com a expressão: já foi feito. Já foi feito por você na cruz do Calvário. Já foi feito por Jesus Cristo. Ele pagou pelos nossos pecados. Portanto, já aconteceu. Você não precisa fazer mais nada. Apenas crer, ou seja, aceitar o pagamento que já foi feito por Jesus Cristo na cruz. O carcereiro na prisão em Filipos perguntou para Paulo e Silas: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Quando Jesus Cristo estava preso lá na cruz, ele exclamou: está consumado, ou seja, está terminado. Ele não estava falando de sua vida que estava terminando, pois 3 dias depois ele iria ressuscitar. Ele estava falando da obra da salvação. Portanto, a obra da salvação feita há 2000 anos atrás. E você não precisa fazer nada para ser salvo. Jesus já o fez, só precisa aceitar o presente da salvação. E este é o maior presente que alguém pode oferecer a você. Romanos capítulo 4, versículo 16, nós lemos: esta é a razão que provém da fé, para que sejam segundo a graça. Sejam segundo a graça. A fé é a chave que abre a porta para o céu. A salvação é pela graça, mas é preciso receber essa salvação pela fé. Certa vez, um professor de escola dominical, ele estava explicando aos seus alunos sobre a graça salvadora pela fé. Aí ele tirou o seu relógio de ouro e prometeu para os seus alunos: "Estou oferecendo o meu relógio de graça para vocês. É só virem aqui para pegá-lo." Os alunos ficaram desconfiados e incrédulos nessa oferta do professor, e ninguém foi à frente para pegar o relógio. Só uma aluna, bem jovem, se levantou do seu lugar, foi para a frente e pegou o relógio de ouro do professor. Ela ganhou o relógio porque creu na promessa. Levantou-se e buscou o relógio. Ela ganhou o presente porque creu na promessa do professor. O presente da salvação está sendo oferecido há 2000 anos. Foi salvo e será salvo quem crer que seus pecados foram apagados por Jesus na cruz. E este é o presente para todos aqueles que receberem a Jesus, aqueles que vão até Jesus Cristo buscar a sua salvação. Esta é a razão que provém da fé, para que seja tudo segundo a graça. E essa graça está à disposição de você, através de Jesus Cristo. E essa graça é para a sua vida e para toda a eternidade. Por que você não faz essa oração que eu vou fazer agora, nesse momento, comigo? Essa oração é uma oração de entrega da sua vida ao Senhor. Repita essa oração comigo se você quer, nesse momento, aceitar a graça, de graça, a salvação em Jesus Cristo. Repita comigo: Deus, reconheço que nunca serei perfeito, o suficientemente perfeito para entrar no céu. Eu reconheço que a única forma de estar com o Senhor eternamente é pela sua graça. Perdoa-me se eu achei que sou bom demais, se sou sem pecados e que mereço ir para o céu pelos meus méritos. Me perdoa por isso. Nesse momento, quero pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, onde eu errei e andei por caminhos errados. Obrigado, porque o Senhor pagou tudo isto lá na cruz em meu lugar. Pela fé, eu aceito agora o perdão dos meus pecados, pela graça. E a partir de agora, eu quero andar em novidade de vida, certo de que sou uma nova criatura, tendo os meus pecados perdoados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial. Caixa Postal 18113. CEP 04626-970 São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção da Transmundial.